Meio-dia em Portugal, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 11 horas em Cabo Verde, 13 horas em Angola, 14 horas em Moçambique e África do Sul. Vamos saber quais são os destaques desta edição.
Em São Tomé e Príncipe, os vendedores do mercado de Coco-Coco manifestaram-se hoje contra o encerramento de quase todos os portões do mercado. O presidente de Cabo Verde reage com agrado à reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa como chefe de Estado de Portugal. A Oxfam alerta que as grandes fortunas do mundo beneficiaram com a pandemia de Covid-19.
A seguir-se o desenvolvimento destas e de outras notícias, edição do meio-dia com Gael de Castro.
Dezenas de vendedores do mercado de Coco-Coco, na capital de São Tomé e Príncipe, manifestaram-se hoje frente ao Ministério dos Assuntos Parlamentares e Descentralização contra o encerramento dos portões da referida infraestrutura. De acordo com os vendedores, dos 8 portões do mercado, 7 estão encerrados desde 24 de dezembro do ano passado, e inviabilizando o comércio de mercadorias, Oscar Medeiros.
Não vendemos nada. Chegamos ao mercado, conforme a gente põe carga, conforme a gente tira. Somos pai de família. Todo mundo precisa de viver. Como é que vão mandar fechar a porta? Isso é um caso injusto. Então estamos aqui que é para poder abrir a porta. Ou abrem porta ou vamos arrebentar cadeado.
Os vendedores dizem que há mais de 15 dias que tentam encontrar junto às autoridades uma solução para o problema. Mas até agora apenas um portão do mercado encontra-se aberto, o que tem dificultado o comércio, porque quem compra deixou de frequentar o mercado.
Nós já tivemos reunido com o ministro de Assuntos Parlamentares e Descentralização, e até agora, precisamos desse problema, até agora não há resposta. Até agora não há solução. Estamos dentro do mercado, porta fechada, sem vender nada. E a Câmara também, até agora, ele diz que ele, de fato, ele não tem conhecimento. Ele não tem conhecimento de nada e ele não pode fazer nada. Ele sozinho não pode fazer nada. E estamos lá dentro como quem está preso, como quem está na cadeia.
Perante a situação, os vendedores do mercado de Coco-Coco dizem que deixaram de ter rendimentos.
Somos jovens de 20 e tal, 30 e tal anos. Estamos muito chateados com isso. Desde dia 24, mercado fechado. Epa, não sabemos como falar. Fomos para a Câmara, resultado nada. Viemos aqui, estavam dizendo, não, vai depois, volta. Até quando? Até voz do povo. Não queremos solução. Solução ainda tem que ser hoje.
Feirantes protestam contra o encerramento de portões do mercado de Coco-Coco na capital São Tomé.
E por isso mesmo, dezenas de vendedores do mercado de Coco-Coco manifestaram-se hoje frente ao Ministério São Tomense dos Assuntos Parlamentares e Descentralização. A reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa logo à primeira volta para o cargo de chefe de Estado de Portugal é uma vitória robusta e clara e uma boa notícia para Cabo Verde, diz o presidente cabo-verdiano perante o resultado das presidenciais. Jorge Castro Fonseca lembra que Marcelo Rebelo de Sousa é assumidamente um amigo de Cabo Verde que tem contribuído para facilitar as relações entre os dois países.
Temos um presidente que tem postura presidida e, portanto, eu espero, como Presidente da República, ainda durante muitos meses, continuar a ter com ele um relacionamento próximo, privilegiado, e continuar a trabalhar em conjunto para melhorar o nível da qualidade das relações entre Cabo Verde e Portugal, mas também continuar a trabalhar com ele como tenho trabalhado no âmbito da Cplp, tendo em vista, nomeadamente, a próxima cimeira de Luanda em julho, sem esquecer, também ele é chefe de Estado de Portugal, e Portugal, neste momento, tem a presidência da União Europeia, e o relacionamento da União Europeia-África também é importante para Cabo Verde.
Com Portugal na presidência da União Europeia, Jorge Castro Fonseca acredita que as relações África-Europa irão avançar.
Isso, aliás, já foi dito por responsáveis governamentais portugueses, nomeadamente o Sr. Ministro de Estado e Negócios Estrangeiros, que uma das prioridades da presidência portuguesa pode ter a ver com o relacionamento Europa-África e, portanto, o Cabo Verde africano também espera que com esta presidência se possa avançar mais ainda numa aproximação entre dois continentes que têm muito a beneficiar, tanto um como o outro, de relações mais estreitas, mais aprofundadas e uma cooperação mais diversificada. Portanto, esperamos que essa aposta de Portugal se possa traduzir em resultados concretos de aproximação entre a África e a Europa.
A expectativa do presidente de Cabo Verde perante a reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa à presidência com 60,7% dos votos, poucas décimas acima da abstenção calculada em 60,5%. São mais 5 anos em Belém com o objetivo de fazer renascer um país de estruturas abaladas pelo vírus, um Portugal onde, disse Marcelo, outras ameaças se levantam.
Temos de reencontrar o que perdemos na pandemia, refazer os laços desfeitos, fazer esquecer as xenofobias, as exclusões, os medos instalados. Temos de recuperar e valorizar todos os dias as inclusões, até porque a melhor homenagem que podemos prestar aos mortos, que lembrei no começo destas palavras, é cuidar dos vivos e com eles recriar Portugal.
Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que Portugal assume desde dia 1 de janeiro a presidência da União Europeia e que entre as principais tarefas está o reforço da lusofonia na Europa e no mundo.
Uma presidência portuguesa da União Europeia, fortalecendo o papel de Portugal na Europa e no mundo, a começar no universo da lusofonia. Fundos europeus bem geridos, em transparência e eficácia. Uma reconstrução que vá para além da mera recuperação, na qualificação, no clima e ambiente, na energia, no digital, mas também na demais economia, na justiça, na luta contra a corrupção, na reforma do Estado, na defesa e na segurança.
Palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, que ontem foi reeleito presidente de Portugal por mais 5 anos. Vai ser hoje transmitido aos chefes da diplomacia europeus o resultado da visita a Moçambique na semana passada, feita pelo ministro português dos Negócios Estrangeiros. Este é um dos assuntos na agenda de uma reunião dos responsáveis políticos da União Europeia em Bruxelas, Lia Montes.
A violência armada em Moçambique levou o alto representante da União Europeia para a política externa, Josep Borrell, a pedir ao ministro português, Augusto Santos Silva, que fosse a Moçambique em sua representação. Santos Silva terminou a deslocação na passada quinta-feira. Nesse mesmo dia, considerava que todos os objetivos políticos tinham sido cumpridos, como de expressar a solidariedade europeia perante a crise humanitária em Cabo Delgado. Foi também tida em conta a prontidão das autoridades moçambicanas em receber a sua missão política, assim como ouvir de Maputo a avaliação da situação e o relato das atuais necessidades. Augusto Santos Silva, já na semana passada, tinha também anunciado que informaria os seus homólogos da União Europeia das áreas de apoio fundamentais, como a formação militar e o apoio na ação humanitária a prestar à população. Também o apoio à Agência para o Desenvolvimento no norte de Moçambique.
O resultado da visita do ministro português dos Negócios Estrangeiros a Moçambique vai ser analisado na reunião de hoje dos chefes da diplomacia dos 27 em Bruxelas. Vão surgindo os números que mostram o impacto da passagem do ciclone Eloise por Moçambique. Pelo menos 4 pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas, algumas com gravidade. Os dados ainda preliminares foram avançados pelo presidente do Conselho Municipal da Beira.
De lamentar, em Nhacamba, posto administrativo de Nhangão, uma menor morreu dentro da casa, porque a casa desabou e os pais não estavam presentes. Nhangão 7, uma mulher que abandonou seu marido dentro da casa, a casa ficou desabando e este homem perdeu a vida. Em Nhamizwa, as paredes de um dos edifícios caíram, matando o homem e a esposa e o filho, neste momento, encontram sob cuidados médicos fora do perigo. Também no posto administrativo de Nhamizwa, um homem perde a vida depois das paredes desabarem.
David Chimango revela que o ciclone Eloise causou ainda enormes estragos em habitações e, por isso, deixa um apelo à população para uma construção resiliente.
Que observem, no mínimo, o princípio de resiliência e reconstrução melhor, para evitarmos voltarmos a danos a curto prazo. As nossas equipas continuam no terreno a fazerem os levantamentos e auxiliar as populações, bem como libertar e garantir a livre circulação das águas, bem como também a remoção de ramais.
As autoridades moçambicanas continuam a efetuar o levantamento dos danos causados pelo ciclone Eloise, para além da Sofala, também nas províncias de Manica e Zambézia, no centro, e Inhambane, no sul do país. A organização não-governamental Oxfam estima que as grandes fortunas mundiais saíram ilesas e até reforçadas com a pandemia de Covid-19 e volta a pedir impostos sobre a riqueza para combater o que chamou de vírus das desigualdades. A conclusão surge no seu relatório anual sobre as desigualdades, hoje divulgado. Paula Borges.
As 1000 pessoas mais ricas acumularam ainda mais dinheiro, aumentaram o que tinham em 3.900 mil milhões de dólares entre março e dezembro de 2020, avança a ONG, baseada na análise dos dados da Forbes e do Credit Suisse. Em França, por exemplo, milionários como Bernard Arnault, o terceiro mais rico do mundo, depois de Jeff Bezos e Elon Musk, ganharam 175 mil milhões de euros no mês período e ficaram com as contas ainda mais recheadas do que antes da pandemia. Face a estas desigualdades, a Oxfam retoma as propostas dos economistas Thomas Piketty e Gabriel Zucman a favor de um aumento de impostos para os mais beneficiados. Lê-se no relatório que a crise do novo coronavírus deve marcar um ponto de viragem na fiscalidade das pessoas e das empresas mais ricas. Oferece uma oportunidade para estabelecer, por fim, uma política fiscal justa, com impostos agravados sobre a fortuna, com taxas sobre as transações financeiras e com medidas sérias de erradicação da evasão fiscal.
A Oxfam a anunciar que os mais ricos do mundo ficaram ainda mais ricos com a pandemia de Covid-19. As autoridades da República Centro-Africana entregaram este domingo ao Tribunal Penal Internacional de Haia um alegado chefe das milícias. Mahamat Said Abdelkani vai ter de responder a acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade quando era comandante da coligação rebelde muçulmana dominante, conhecida por Seleka, e responsável por numerosos atos de violência na República Centro-Africana em 2013.